Aí, agora deu.
Porra, agora ficou perfeito.
Agora sim.
Então tá.
Bem-vindos a mais um Crocast e vamos falar de algo que não tem lógica igual o primeiro episódio.
Crocast 002, falando de filme e dois filmes que a gente viu em conjunto, mas cada um na sua casa.
Em conjunto, mas nem tanto.
É. Um filme aclamado pela crítica e pelos jovens, que é o Quase Famosos, e um filme traído pela crítica, criticado, mas que eu particularmente amo muito, que é O Último Grande Herói.
E eu faço a minha introdução dizendo que eu sou o Matheus e o Thiago destruiu minha infância.
Por quê?
Porque eu achava a porra do Último Grande Herói um filme do caralho. Aí tu fez eu rever essa merda.
E tu não achou bom? Eu vi agora e eu achei foda.
Ah, meu... Não dá, né, cara?
Mano, não dá, muito, né? Bom, muito engraçado.
Ah, não dá, cara. Aquele, o vilão carteiro não dá de engolir, cara.
Vilão carteiro? Não lembro disso.
É, o cara no final ele vira o vilão, ele se fantasia do vilão, o carteiro que tá sempre brigando pelo boneco junto com ele.
Ah, não, cara, não acredito nisso. Tu viu o filme errado, cara?
Sério? Eu achei que era o Schwarzenegger, filha da puta. Pra mim, o último herói é aquele do Schwarzenegger, cara.
Não, cara, esse é o filme de Natal do Schwarzenegger.
Caralho, cara, pra mim era esse.
Não.
Melhor entrada, vamos fazer esse cast agora.
Vimos um filme. Caralho, eu vou falar sozinho do filme.
Cara, é o último grande herói no filme.
Pera, esse aí que tu viu, como é que é esse filme aí? É aquele do guri que pega o boneco.
É, o último grande herói, nome do filme do Schwarzenegger.
Não é nada, cara.
É sim, cara, é o título em português.
Não é. R$1.000 não é. Bota aí o último grande herói.
Ah, então eu realmente vi o filme errado, sou levemente ando.
Cara, eu não lembro qual é o nome desse aí, mas eu já vi esse, obviamente. O clássico de Natal. Eu tô aqui procurando qual é o. Cara, olha a lista do Schwarzenegger. Por isso que a gente adora ele. Porque é um monte de filme tosco, mas é um filme tosco que a gente gosta. Terminador do Futuro, Predador, Conan. Aí
cara, depois. Vamos trocar depois... o filme, vamos escolher outro filme pra ser o segundo. Porque realmente
cara,
não vi.
O filme que tu viu foi Um Herói de Brinquedo.
Exatamente, eu vi herói, eu achei que era um filme, porra. Ai que merda.
Não, eu vou falar só um pouco então do Último Grande Herói, por causa que esse filme impactou tanto. E aí tu vai ouvir como o Crocaster. O cara vai nos ouvir. Pô,
o ouvinte ao vivo.
O ouvinte ao vivo, porque o... Não vou me espichar muito, já que vai ser só eu falando. Mas O Último Grande Herói é uma das coisas mais geniais que tem no mundo. É um gurizinho que vai pro cinema, um cinema fodido, que ninguém vai. Tá lá o dono é um velho que fica dormindo. Ele vai no Cine Dunas de Nova York. Porra, segundo episódio, segunda vez que a gente fala do Cine Dunas.
Ah, já virou aí... figurinha. Figurinha
que é, exato. E aí ele vai lá e ele gosta muito de um personagem de cinema feito pelo Schwarzenegger. Já é, olha aí, a quarta parede aí. E aí...
É tipo aquele filme do Bruce Lee, né? Que ele morre sendo baleado e o filho dele morreu sendo baleado igual o filme.
Verdade. E o gurizinho pega desse velho dono do cinema o ingresso do Houdini, o mágico deu o ingresso pro velho quando ele era criança, e ele repassou pra criança. E aí o guri consegue entrar dentro do filme do Schwarzenegger.
Ah, eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca vi, cara.
Cara, esse filme é perfeito! E aí ele fica lá tendo altas aventuras com o personagem, o Schwarzenegger não sabe que ele é o Schwarzenegger. Ele é um personagem, sei lá, John alguma coisa. Sei lá, não me lembro o nome.
É, Jack Slater.
Jack, isso. E aí, cara, ele é um policial na vida lá muito louca. Tem desenho, tem uns personagens do nada. Ele sempre consegue ganhar, ele nunca sente dor de nada. Que nem um personagem de filme. E, tipo, é um filme zoado, mas é muito bom, porque ele brinca com essas coisas. E tem uma parte que, sério, eu vi muito que o guri fala, não, como assim? Tu é o Arnold Schwarzenegger. Você é muito conhecido.
Ele quem?
Ele fala pro personagem lá do Schwarzenegger dentro do filme. Aí eles vão numa locadora e aqui o Exterminador do Futuro na locadora é o Stallone.
Ah, meu, sério isso?
É muito bom, cara. Aí ele, não, é o Sylvester Stallone. Ele é o melhor ator do mundo.
Caralho, meu Deus, o cara, que merda. A montanha mais rápida que eu já vi na minha vida.
Mano, esse filme é muito engraçado. E aí, pra ser, cara, é zoado, mas é divertido porque não é um filme pastelão. Ele é um filme pastelão sobre filmes pastelões. E é muito bom.
Ele é tipo Deadpool da...
É, eles zoam o formato de filme que...
É tipo Todo Mundo em Pânico. É tipo Pânico. Que zoava os filmes leves e brincava com isso. O Pânico original, não Todo Mundo em Pânico.
Tipo isso. Eles zoam o formato do filme desses brucutu pastelão, que a gente até gosta de alguns, mas que a maioria é zoada, inclusive os do Schwarzenegger.
Não, 90% eu gosto.
Cara,
são muito bom.
E aí
esses filmes não são de comédia, tu vive rindo, cara. É muito bom.
Exato. E aí eu tava pesquisando uns negócios pra falar, tinha uma matéria, olha isso aqui, que zoado. Não, antes disso eu vou falar outra coisa. Esse filme foi uma puta jogada que a produtora queria ter um baita sucesso. E aí eles botaram esse filme de propaganda e botaram um cartaz escrito num ônibus espacial.
Porra.
Só pra causar efeito midiático, óbvio, não pra ETs verem um filme. Mas pra, tipo, chamar muita atenção.
Só pra dar aquele choque.
Exato, eles queriam. Eles estavam fazendo o marketing rolar em cima.
Olha aqui, eu tô aqui no adorocinema.com e tem uma avaliação de 4 de 5 estrelas.
Meu, 4 de 5. Vamos procurar no IMDB, que é onde os cults vêm.
Vamos lá, IMDB, sim. Depois no Rotten Tomatoes.
Ah, eu não gosto do Rotten Tomatoes, eu prefiro o IMDb. Vai. O último grande herói.
6.3 de 10.
6.3?
Aham.
Ah, esses filmes assim que são zoados, eles não têm nota baixa.
Que filme do Schwarzenegger tem mais de 7, cara?
É. É, o Exterminador do Futuro só.
Ah, porque é um clássico, né? Os caras tem medo de dar nota ruim pra esses filmes.
Cara, o meu filme do Schwarzenegger favorito virou esse. Mas outro que eu gosto pra caramba, que é zoadaço. Esse é zoado mesmo, esse não tem nenhum fundo.
Eu gosto daquele
boa.
Que
é no... Ele é só zoado. Que é um tiro...
No Rotten Tomatoes, 36%.
Meu Deus. Mas é bom, cara. Mas é bom pra quem gosta do Schwarzenegger, quem adora esses filmes.
Ah,
assim,
meu, mas quem viu o filme do Schwarzenegger sabe que ele não atua bem, né, cara?
Não, ele não é bom ator. A graça é ele sendo...
A graça é essa. O melhor papel dele é robô, cara. Todo mundo sabe.
Mano, eu achei muito engraçado. E é muito divertido pro cara ver assim, ó, aquele dia que tu tiver em casa, assim, ó, matando uma aulinha. Ah, não quero naquela terça de tarde. Vai ficar comendo uma bolacha, tomando coca, vê esse filme. É engraçado, ele vai te fazer esquecer da tua vida. É muito divertido esse filme. E essa zoeira e tal. E no final, eu não vou contar o final, não se preocupe. Mas aparece um filme que é um clássico, super conceituado, que é tipo cultizão. Os caras normalmente não metem o B dele nisso, né? Que fica... Ah, e o Schwarzenegger aqui se metendo com um bonzão. Que é um filme sueco chamado Último Selo. E é um filme altamente cult. E eles zoam esse filme, eles fazem o personagem do Último Selo sair da tela de cinema e virar um personagem real também. Igual o Jack.
Genial.
É muito bom. Cara, eu me diverti muito ele falando lá pro guri. Não, tu ainda é muito novo, não tem problemas de verdade, com família, com ejaculação precoce. Olha esse filme.
Roteiro Matheus Canela, né? Roteirista.
É. Mas é muito bom. Quem quiser se divertir com essas fez filme zoado, mas é um filme zoado bom, não é um filme zoado ruim, tipo Waterworld, que eu vi esses tempos.
Olha, Mad, que cara. O Jovem Nerd.
Mad da Água.
É.
Eu fui ver lá, é uma...
Toda vez que eu vejo a cena dele remando aquele barco, eu na minha cabeça falta, eu sou a mulher.
É horrível esse filme, mas é um filme zoado bom.
Tá, então vamos falar do filme que a gente viu mesmo?
Não, eu acho que... Já que eu já falei que eu não sozinho... Vi o primeiro... Não, já que eu falei sozinho, eu acho que podia falar do teu aí um pouco.
Ah, o último grande... O Herói de Brinquedo, todo mundo viu, cara. Aquele filme dá sempre na Globo, Natal, cara. Todo mundo já viu.
Um clássico do Natal.
Um clássico do Natal. Sabe que tu vai ver Esqueceram de Mim, aquele que o cara morre atropelado e vira um boneco de neve, e esse filme. São os três filmes clássicos do Natal.
Grinch?
Não, o cara que... Ah, eu não sei o nome do filme. O cara, tipo, tá dirigindo, acontece um acidente, ele vira um boneco de neve e ele começa a falar com o filho dele. Dá sempre no SBT essa merda. E o Grinch também.
Nunca vi esse.
O Grinch é raiz. Tá, então...
Eu gostava de um que dava na Disney, né? Porque eu ainda tinha Disney na TV. E eu nunca mais vi esse filme. Vi uma vez e era de Natal e... Provavelmente é uma merda, mas quando eu era criança eu achava melhor. Que era um cara, um guri riquinho, que se ele chegar em casa a tempo no Natal, ele ganha um Porsche.
Ah, não conheço.
E ele consegue. Esse é o filme.
Que beleza. Tá,
que
aí. Eu acho que não tem muito o que falar do Herói de Ação, porque todo mundo viu o filme, todo mundo sabe.
Tá, é um conhecimento geral, cara.
É, exato. É tipo Evidências. Que criança que nasce e escuta Evidências. Tu nasce sabendo cantar Evidências já, cara.
Exatamente, é um clássico nacional. É um conhecimento popular. Cara. Ele tá rondando.
Agora, curiosidade escrota. Ontem eu acabei de ver um show do Fresno com Chitãozinho e Chororó.
Bem, acho que eu já ouvi isso aí no Spotify.
Que a MTV fez uns bagulho lá, que uns bagulhos escrotos, tipo NX0 com Charlie Brown. É, uns bagulhos assim.
Charlie Brown tá de volta, hein?
Aham, eu vi. Não gostava nem quando era bom, agora quando é ruim eu vou gostar. Tá de sacanagem.
Ah, eu gostava de umas músicas do Charlie Brown, mas não é a minha onda também.
É, não é a minha onda, mas tipo, as músicas que é conhecido, o cara escuta de boa, tá ligado? Mas não é aquela coisa de ter fãzássico.
É, o Charlie Brown não é a minha galera. Se eu for no show do Charlie Brown, eu vou ser não, estranho.
Até que é a minha vibe, só que o problema é que aqui no Brasil as bandas de new metal, em geral, são uma merda, né? Que é tipo Strike, Charlie Brown Jr.
Essa Charlie banda Brown Jr. não é new metal, cara.
Ah, não, é porque ele não canta, cara. Dizer que o Charlie Brown canta é brincadeira, cara. É meio rap.
É um rap, rock and roll.
Então, por isso que é nenhum metal. Porque é meio rapzinho ali, por isso. E é uma merda.
Tá. Eu não
tá,
sei,
vamos falar do... Vamos falar dos quase famosos agora?
Vamos.
A gente vai ter que falar de música nesse filme mesmo.
Exato. Mas só
e
pra terminar...
Calado. Eu só vi o filme, não entendi quase nada.
Ah, não, cara, o filme é muito bom. Mas só pra terminar, O Último Grande Herói, ele foi tudo isso de marketing, todo esse envolvimento, esse engajamento. E o filme foi uma merda de público. E o crítico críticos na época não gostaram, por causa que semanas antes saiu o Jurassic Park. E todo mundo só tinha olhos pro Jurassic Park e o filme, se fudeu. Igual outras coisas muito melhores. Também já tiveram sucesso diminuído por causa de outras coisas grandes. Tipo, quando o Friends saiu, todo mundo ficava nas primeiras temporadas. O Friends é muito bom, mas ele tinha um público baixo, porque quem tava em alta no momento era o Seinfeld. Entendeu? Por isso que tem lá nos Estados Unidos tem essa...
Ah, e tem filme que, tipo, não faz sucesso na época e depois vira cult, tipo Blade Runner. Na época ele não fez sucesso. Ele foi virar cult depois. Eu acabei de entrar no Rotten Tomato aqui, o Almost Famous tem 89%.
É, o Almost Famous é 8. Não, acho que é 8 só no IMDb. É um baita filme. E é um filme que, cara, é um clássico da televisão e que eu não tinha visto. Eu acho que é um
clássico, mas eu nunca vi.
Um SBT mais antigo que nós.
Eu nunca tinha ouvido nem falar desse filme, cara, antes.
Eu já tinha ouvido falar, todo mundo dizer que era a minha cara, e eu não gosto quando as pessoas dizem isso. Porque eu fico assim...
Julgado.
É, claro, pô, quem é esse cara aí pra saber
aí que
é?
Aí tu vai ver o filme é uma merda, aí porra.
É, aí eu fico, pô, tá louco. Igual a pessoa que diz, bah, achei um cara que é a tua cara, ele é igualzinho a gente.
Nada,
um cara,
igual a...
Cara, nada a ver.
Tira um print da foto que tu mandou do perfil do Twitter que tu mandou aí achando que era eu.
Não, mas é tu.
Não é eu, cara.
Não, é por causa que essa parte não tá no podcast, porque a gente já tinha acabado, mas o Matheus foi extremamente choroso aqui. Quando a gente acabou o programa e eu mandei a foto. Ficou puto.
É, o Almost Famous no IMDb é 7.9.
7.9. Cara, esse filme é fantástico. Então, esse filme, ele é...
Esse filme começa com uma premissa que, tipo, eu não sabia de que filme se tratava. E, tipo, eu comecei a ver o filme e achei que o filme, porra, o filme sobre drama familiar, que beleza, hein? Porque eu vi a primeira parte ali da briga da filha com a mãe e eu falei, porra, vai ser essa merda o filme mesmo? Aí depois o filme toma totalmente outro rumo.
É, aquilo ali é um pretexto para um lar bem ajustado. E eu acho que é nisso que...
Não, na verdade é um pretexto para o guri escutar rock, né?
É, exato. Mas a mulher ser aquela mãe chata que segura a família, com esse
aquela que
vê, religiosa...
Aquela que tu vê vendo o Cavaleiro Zodíaco e os caras falam Hades e ela te dá um tapão na cara e tu não pode ver TV mais. Esse tipo de mãe...
E é, eu acho que é nisso que a gente confundiu e que depois eu fui ler pra fazer o podcast e muita gente acha que nesse início aí, por isso que as pessoas confundem, porque o início do filme com essa mãe é igualzinho Detroit Rock City.
Ah, não lembro do início do Detroit, mas Detroit era um grupo de guri, né?
Era um grupo de guri que a mãe vai buscar o cara, ele tinha uma banda cover do Kiss. Aí a mãe vai buscar o baterista na casa do outro lá, e eles estão tudo fumando maconha, estão ficando
que
rock.
Beleza. Bela imagem do roqueiro, né, cara? É foda.
É o roqueiro.
Não, a única cena que eu me lembro do Detroit é que eles estão no banheiro da escola, eu acho, e eles estão fumando. Aí entra alguém e o cara come cigarro. Essa cena que eu me lembro.
Mano, o Detroit é outro filme que a gente pode falar depois, que é um filme foda.
É um
e
clássico.
Eu vi
Detroit
ano passado,
está no rock,
então
é muito
lembrando. É muito bom, cara. Esse é bem pastelão, mas é assim... Aquele
ah, é pastelão pra caralho.
É aquele de ver na TV e sair assim... E eu amo o Kiss, né? Então, apesar deles depois terem virado só um circo, só uns palhaços, no início era bom, então eu acho que eu me identifico com eles, cara. Mas enfim, o Almost Famous, ele parece que ele vai ser um Detroit Rock City no início. Ah, é um filme sobre música, sobre rock, não sei o quê. Mas, pô, quantos filmes tem disso? E aí é só uns guri que gostam de música, eles não fazem nada. A parada
só que
do
não, né?
Famous,
o filme tem toda uma camada por trás, né?
A parada do filme é que o personagem, o guri, ele não é só fã. Ele entra em ação no mundo da música. Ele tá nos bastidores.
Exato.
E isso é a visão que eu queria muito, porque eu sou muito fã de bandas dessa época.
E é meio que a gente entra meio que na pele dele, né?
Claro! E aí, tipo assim, eu sempre li sobre esses caras e tal, mas tu não tem aquela visão. Como é que era, cara? Nos anos 70 as pessoas eram muito loucas. Tava todo mundo, até os produtores, os caras que contratavam eram gente chapada, não sei o quê. Os bastidores eram a coisa mais louca de todas. E o filme é sobre isso também. E aí é muito legal ele ir andando lá no meio, e aí tá o... As gurias, Rudy, que depois eles conhecem. E as gurias estão lá, estão só querendo curtir. Elas não estão querendo ficar com os caras que eles são ricos. Elas estão querendo ser loucona, que nem eles, entendeu? E elas só querem se
inserir.
Exato, elas só querem curtir na vida louca lá. E ser as minas dos caras famosos, não sei o que e tal. E, mano, tá, esse filme é muito, muito bom, essa premissa. E no início... Meu Deus, cara, aquela parte que o guri pega os discos da irmã embaixo da cama.
Ah, eu boiei naquela parte. Ele falando um monte de nome, eu o quê?
Mano, ele ficou passando. Caralho, cara, eu tinha que fazer esse Trocast. Olha aqui, eu tinha que ter chamado um amigo meu que gosta dessas bandas junto pra fazer com a gente. O Vitor, ele vai ver esse filme, eu falei pra ele ver, eu pilei o cara pra ver. Porque ele gosta dessas bandas também. Então se tu estiver nos ouvindo aí, não é spoiler isso foi no início. O guri pega os LPs que a irmã deixa pra ele propositalmente. E aí, ele, daquele momento diante, ele para de ser um chatinho, filhinho de mamãe, pra virar um guri interessado em rock, mas ao mesmo tempo sério. Por isso que ele entra numa redação, né? Esse filme é biográfico. O diretor, ele trabalhava pra aquele magrão ali, aquele crítico de rádio.
Sério?
E ele trabalhava nessa revista. E aí, ele nisso escrevia pra aquela revista Cream. E depois foi convidado para escrever para Rolling Stone, só que a banda que ele estava acompanhando era o Led Zeppelin, né? Não, não essa do filme que não existe. Mas aí, cara.
É, até porque se fosse pra botar o Led Zeppelin no filme, o filme nunca ia sair, né?
Exato. E sabe que aquela parte lá que o Magrão tá loucão de LSD na festa de adolescente, aquilo ali aconteceu de verdade?
Ai, que delícia. Assim que é bom, né?
Aconteceu com o Robert Plant, vocalista do Led.
Que delícia.
Ah, ídolos do rock são assim, né, meu?
Ah, é. Tipo, Kurt Cobain, morrer afogado no próprio...
Puta merda. Kurt Cobain.
pesadão.
Se alguém tem o Kurt Cobain, como ídolo, essa pessoa merece. Vai tomar no cu.
Praticamente 60% das feministas tem ele como um pseudo-ídolo.
Ah, mano, eu não sei disso.
Por causa do óculos que o cara usava. Nem sabe o que o cara fazia da vida.
Kurt Cobain é um merda e ele não tocava
assim
nada.
Assim como todo mundo do movimento grunge, essa é a grande realidade.
O Kurt Cobain não tocava nada, cara. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a aprender a tocar.
Até o Dave Grohl tava,
mas eu sabia todas as músicas.
O Dave Grohl é um merda.
Não, o Dave Grohl é legal.
Odeio ele.
Eu gosto dele, mas eu não gosto de Nirvana. Enfim.
Eu não gosto também, eu prefiro o Soundgarden, mas eu acho o grunge meio...
Se tu que tá nos ouvindo aí, tu gosta dessa preferência nos 70?
Não, não se sinta
ofendido de rock
que a gente fala. Já deixa bem claro.
Não, mas isso aí, Nirvana, é outra história. Mas tu gosta...
Nirvana tá liberado, fala mal.
Tá, Led Zeppelin, Black Sabbath, o Deep Purple tá muito citado no filme, é a minha banda favorita, por isso que eu fiquei super feliz. Mas não é só banda de rock, é os artistas pop, é o Elton John, é o Jimmy Taylor aparece. Era o que tava
fazendo, né? Meio que passava um pouco do cenário da época.
Claro,
não só o cenário do rock.
Não só dos anos 70 era o rock, entendeu? Tem o disco, que um dos discos que o guri recebe da irmã, é um azul, não sei se tu vai lembrar. É um que é azul, que tem uma mulher assim na capa, uma cara de uma guria. E aquele disco é o disco Blue, da Joni Mitchell. Essa mulher, ela faz uma música assim, ó. É, sei lá, hoje em dia ela seria considerada uma índia aí. Ela não é, obviamente, não é. Mas ela tocava lá com o violãozinho dela, não sei o quê, com aquela voz, sabe, suave e tal. Não era rock, mas era uma música da época. Eu vou contar uma curiosidade. Pra não acabar com o filme é sobre bastidores do rock, é sobre rock dos anos 70, mas é sobre relacionamento também, e é fantástico. Um clássico dos adolescentes dos anos 2000, e nós não somos adolescentes dos anos 2000, nós fomos adolescentes depois. Então a gente não conheceu.
A gente era criança dos anos 2000.
A gente era criança, a gente via Detroit Rock City, que é filme de criança.
Exatamente.
Mas até o clássico é muito bom.
Mesmo se a gente chegasse a ver esse filme, pelo menos eu não ia entender nada como eu não entendi.
Porra, eu entendi. Porque. Mas na real o filme não precisa tu entender de banda nenhuma.
Exato, esse que é o bom do filme, isso que eu curti do filme, porque o filme é bom e tu não precisa ter o conceito ali das bandas, tipo, conhecer as bandas pra tu achar o filme foda. O filme por si só conta uma história, tu não precisa ter uma base. Isso
claro.
Pode ser da hora do filme.
É, eu também. Tanto é que eles ganharam um Oscar de melhor roteiro. E não se faz melhor roteiro.
O cara estudou foda. Eu tô aqui a moda caralho, vi um filme errado, o cara estudou os filmes. Pô, tô me sentindo muito mal. Não, o próximo vai ter que ser de uma coisa que eu manjo muito, pra mim me sentir bem.
Então tá. Mas o. Mano, tu não acha isso? Nenhum filme se faz assim com roteiro de qualidade sendo um filme de, só de referência, né? É muito bom mesmo, os personagens são muito cativantes, todos eles. O vocalista, o guitarrista.
Não, e tu fica, com. Tem horas que tu fica com pena do guri, porque os caras, tipo, tão sendo falsos com ele. Tipo, os caras tão sendo falsos porque eles sabem que o cara vai escrever um monte de merda e tal. Tipo, quando o cara lá tá saindo da festa loucaço e ele fala, ah, não sei o que, ficar putaço com o guri, aquela parte é uma chave. Tu é da narcóticos, não sei o que ele fala.
Não é possível. Esse guri é muito certinho pra nós. É muito engraçado, cara. Enfim, é divertido.
E tipo,
a gente não tá falando.
Eu não lembro o nome do personagem principal. Pra mim, ele é o inimigo.
Exato.
E é assim que chamou ele o filme todo.
É, o Rolling Stone era vista como uma revista chata nessa época. Muito crítica pesada.
Não, até o cara que ele pede conselho pra escrever, ele fala, ah, não sei o que, é sobre uma banda mediana brigando com seus próprios defeitos, alguma coisa assim.
É, isso aí.
O cara sempre falando mal, tá ligado? Tipo, ah...
E ele falou, aquele personagem é um cara real, né, da vida real, que esse cara tinha essa parada, não seja amigo da banda, porque isso é o modo que eles têm de te ganhar, entendeu? A função do crítico é ter uma isenção, tá? Enfim, pra quem se interessa por isso, também tem. Esse filme é muito bom, porque qualquer um que tem um interesse ali de uma parte de alguma coisa, já serve, porque tem tanta coisa boa de se tirar dali, que dá pra... E pá, aquela parte que eles estão brigados, a banda brigou, não sei o quê, e aí eles começam a cantar Tiny Dancer no ônibus.
É muito foda, mano.
Porra, muito bom, cara. E aí fica, pô, com um clima... A banda ali, pô, tamo na estrada, mas tamo junto, é a vida da estrada. Os caras. E também tem aquele negócio, a guria fala. A guria não, o guitarrista lá, ele chega e diz, não, peraí, nós temos uma vida em casa. Ou seja, a estrada é um mundo loucão. É o mundo onde eles fazem as coisas de roqueiro, mas em casa eles têm mulher, têm filhos, sei lá.
Em casa eles se comportam.
É, exato.
Não, mas a melhor cena desse filme pra mim é quando eles estão no avião e tem a
turbulência
e todo mundo começa a contar o segredo. Aí o cara fala, ah, eu te traí. A mulher fala, ah, eu te traí com um cara. Aí o cara fala, ah, eu te traí também. Aí, tipo, tá. Todo mundo já falou. Aí eu acho que o baterista que fala, não é?
É.
Aí o baterista fala, eu sou gay. Aí do nada para assim.
Eu sou gay!
É a melhor cena do filme, cara. Fica todo mundo quieto assim, cara.
Quando começou essa cena dos caras se entregar, eu falei, alguém vai falar um troço desse. Mas é muito bom.
Falou em segredo, sempre tem um, né?
Mano, e essa é a parada desse filme. Não vou me estender muito, porque a gente não tá falando com a empolgação de vida, porque a gente é burro. Mas. Se tu te interessa por essa época, por vida na estrada, por vida dos bastidores do rock, veja esse filme. É cativante demais. É muito bom. Eu adoro todos os personagens. Eu tô afim de ver o filme de novo e ouvir ele esse dia. E é isso, né? O que mais que a gente vai falar? Procast curtíssimo. Não tem nenhuma hora isso aí.
Pô. Vamos falar de música em geral, então. Vamos falar, tipo, cara, só dar uma introdução sobre música pro próximo podcast.
O próximo podcast não sei se vai ser de música. É muito difícil a gente pensar no próximo podcast, pra falar real. E outra, podcast não precisa ser longo, não, hein? Podcast pode ser o que a gente tá fazendo, meia hora, 40 minutos, tá ótimo. Porque os dois filmes são muito bons pra te divertir. Mas o Quatro Famosos, ele te consome um pouco mais. Fica mais...
É, porque tu, tipo, não é um filme tipo cinema, aquele que tu vê e depois tu só lembra, ah, esse filme é da hora. Tipo, o Homens Fêmeas tu vê e tu quer tipo, escutar o que eles escutavam, ver as bandas que o guri escutou, tipo, quer ver essas coisas. Tipo, é um filme que faz tu querer entender mais sobre a época.
É, claro. Ah, esse filme é... não é um filme de passar o olho. É um filme pra te dar uma olhada com uma atençãozinha.
É um filme que faz tu pensar, mas não tu pensar, tipo, sobre a vida e essas coisas, tipo,
os filmes. É, não é. Ele é um filme inteligente, mas ele não é um filme chato. Essa é a parada.
Exatamente.
Ele é um filme que ele não tá naquela parte dos cult que é chato. É tipo, você vê aquele filme que não é.
3 horas e meia de filme e só uma frase do filme.
Diálogos curtos, frases e muito silêncio. E aí é essas coisas. Não, é um filme legal. É um filme divertido, mas se tu for um esperto ali, tu pega muita coisa boa pra tu aproveitar depois. Eu acho que pra mim é isso que é ver filme. Eu gosto de ver filme.
É,
pra,
tu aprende alguma
pra
coisa,
ter
né?
O que falar depois.
Tu levar uma lição do filme, também acho.
E a lição do personagem, ele não pegou a lição do. A lição do produtor. Que falou pra ele não ser amigo da banda. Por causa que essa história, ela é mais ou menos o que ele fez com o LED, mais ou menos algumas experiências com a banda Allman Brothers, que é uma banda que existiu, não que nem a do filme. A Stillwater, que não existe. É mais ou menos, é uma junção ali e tal. E o guri não pegou isso, porque ele virou amigo pessoal do Jimmy Page. Ele é realmente. Então, não adianta esse conselho. Esse foi só o cara. Esse foi só o quinto filme que eu vi esse ano. Ainda vi tem poucos.
Então, eu vi bastante filme esse
ano. Tipo, eu vi uns 3.
Eu já vi. Ó, vou lembrar de alguns que eu já vi. Eu já vi Crepúsculo primeiro.
Meu Deus.
É, fazer o quê? Eu vi os dois primeiros.
Tá namorando,
Matheus? 50 Tons de Cinza.
Tá namorando, né, Matheus, de novo?
Eu tô namorando, né, cara?
É, então tá explicado esses filmes aí que tu tá vendo.
Não, mas o Crepúsculo eu gosto primeiro. Crepúsculo eu gosto primeiro, né? Aí depois eu vi o Almost Famous também. Eu vi errado o Herói de Brinquedo.
Cara, isso é inacreditável.
Eu vi herói, só pode ser aquele, Schwarzenegger não tem outro filme com herói.
Eu te mandei o link, ô mogolão.
Ai, caralho, cara, eu sou o merda. Foi mal.
Foi muito bom isso.
Foi, né? Porra, melhor podcast.
Vai dizer, não te deu vontade de ver o filme depois que eu falei?
Porra, deu pra caralho. Vou ver hoje.
Mas é bom mesmo, é divertido. Dá pra rir muito, cara, eu ri demais esse filme. É genial. Tem uma parte que o Schwarzenegger dá um. Mata lá um bandido. E aí ele pega um fio e dá um choque no cara. Pro cara seguir atirando nos outros.
Porra, que beleza.
Olha.
Ah, eu vi também Jurassic World. E achei uma merda.
Então tá. Eu nunca vi nenhum Jurassic Park.
Eu vi só. Eu vi e gostei só do primeiro. O primeiro é bom.
Agora eu fui queimado toda a comunidade nerd aí. Eu nunca vi.
Eu vi quando criança e esses tempos vi também.
Mano, desculpa, eu sou um cara que vejo esses filmes nerd aí, mas eu não vi Jurassic Park ainda.
E muito do que eu tive vontade de ver Jurassic Park foi por causa de um jogo de videogame de Play 1, que era Dino Crisis o nome.
Nunca ouvi falar, mas tudo bem.
É tipo um Resident só com um dinossauro.
Entendi.
É da mesma produtora ainda. É muito bom.
Então tá. Eu acho que foi isso aí, esse Crocast de 2 filmes. Crocast Pocket. Crocast pra pegar dica, pra pegar influência, se tu quiser considerar assim. Sabe, a gente não vai aqui falar só de filme considerado bom ou filme do momento. De filmes do cinema.
Até porque a gente falou daquilo
que rolou. Começou
mal.
Exato. A gente vai falar daquilo lá que rolou. Se tu quiser aproveitar, tenho certeza que os dois valem de maneiras diferentes. Os dois valem. Um pra se divertir, o outro pra o cara viu, fazer uma merda. Mas enfim, é isso. Se inscrevam lá no canal do YouTube que eu vou subir o episódio. Sempre subo lá pra caso dê merda nos agregadores. A gente tem um
deixa aí like naquela merda. Tô cansado de ver os 40 views e 6 likes, porra.
Deixem like. Eu recebi um negócio que a gente foi bastante ouvido até pra um Crocast inicial.
Ah, e falando nisso, eu tenho que dar um agradecimento especial que a Eduarda me pediu pra dar os parabéns pra ela, porque ela ter passado em medicina, né? Acho que foi em medicina, ela conseguiu entrar em faculdade, e ela falou que queria uma menção no próximo podcast, então tá aqui.
Então tá.
Tá no final, mas tá aqui. Não me esqueci.
Que Eduarda, nossa, a colega nossa?
É, a Duda, é.
Ah, olha aí. Eu vi que ela curtiu a página do Troquês, então parabéns.
É, tá, eu mandei pra ela, eu mandei até pra minha namorada, cara.
Ela passou na URG, será?
Ah, eu não sei. Eu não sei, ela tava em Porto Alegre. Eu não sei onde ela foi.
Pois é. Então tá, meus parabéns pra nossa uma fã. Palmas pra uma fã. Só eu. Então tá, Croquete Pocket, filmes bons, filmes não tão bons, filmes divertidos, filmes ruins. A gente vai falar de tudo quando pintar.
E eu vou falar uma coisa.
Ah, tá.
Se não gostou dos filmes, pau no teu cu.
Ah, porra, que agressivo. Pode não gostar dos filmes. Só que a gente. Só que a gente fala um pouco.
Good bad cop. É o good cop, eu sou o bad cop, cara.
Então tá. Pô, eu nunca fui o good cop em nenhum momento da minha vida, mas tudo bem.
É, eu sou ignorante dessa pessoa.
É, isso é verdade. Um pitimento da vida real.
Isso que é uma amizade verdade. É falar na cara.
Então tá. Anchor, tamo no Anchor. Tamo no Spotify, que é o mais legal.
Tamo em tudo que é lugar, praticamente, já.
Já tamo em muito que é lugar. O Anchor me mandou e-mail dizendo que ele estava no Google Podcast, mas não tamo, e eu tô querendo resolver isso. Mas tamo no Spotify, com toda certeza. Vai lá pra nos ouvir. E até o próximo Croquete.
E vamos fazer o Croquete ser o maior Croquete desse Brasil.
Já é o maior Croquete desse Brasil. Tchau!